Cumprimento os senhores vereadores, a pessoas que nos assistem aqui da galeria, em especial o secretário da Fazenda, Demir Kessler, Mauro, e a todos a imprensa escrita e falada, que nos escutam através da internet, através da Rádio Agudo e através da Rádio Alternativa. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo o quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 140ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação das atas. Está aberto o espaço para inscrição, discussão das atas 18 e 19/2016. Vereadores que queiram inscrever-se, espaço encontra-se aberto. Não havendo inscrição, coloco em votação as atas 18 e 19/2016. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, levantes. Atas 18 e 19/2016, aprovadas por unanimidade de votos. Passamos agora ao espaço das correspondências. Primeiramente, o espaço das correspondências expedidas. Quem quiser a leitura, está aberto o espaço para inscrição. Não havendo inscrição, passamos ao espaço das correspondências recebidas. Quem quiser a leitura, o espaço encontra-se aberto. Não havendo inscrição, passamos ao espaço da apresentação das proposições. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições da mesa.
Projeto de Lei 11/2016, que autoriza a contratação de nutricionista e professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar 5 professores de anos iniciais, em virtude da licença gestante de professora, 20 horas semanais, da licença gestante da professora, 20 + 20 horas semanais, e da licença para concorrer a um cargo eletivo de professor, 20 + 20 horas semanais, 3 contratos de professor de português, em virtude da licença gestante de professora, 20 horas semanais, e de professora que assumirá a supervisão escolar da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont, 20 + 20 horas semanais, um contrato de história, decorrente de licença para concorrer a um cargo eletivo de professor até 20 horas semanais, um contrato de geografia, em virtude de licença para concorrer a um cargo eletivo de professor até 20 horas semanais, e um contrato de nutricionista decorrente da licença gestante da servidora ocupante do cargo. O nutricionista contratado será recrutado através do processo seletivo simplificado aberto através do edital 33/2016. Os professores contratados serão recrutados dentro dos remanescentes aprovados no concurso número 1/2015, editais números 1/2015 e 3/2016. Acompanhe a proposição o cálculo do impacto orçamentário e financeiro decorrente da contratação. Dada a premência e levando em conta a apreciação, grava-se a matéria com regime de urgência. Valério Viritribim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei nº 12/2016, que dispõe sobre a fixação do subsídio dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, dos secretários e do presidente da Câmara para o período 2017-2020. Justificativa. A mesa diretora da Câmara Municipal, considerando a competência que lhe confere o artigo 5 do artigo 29 da Constituição Federal e o inciso 5 do artigo 46 da Lei Orgânica Municipal apresenta a tramitação o presente projeto de lei dispondo sobre a fixação do subsídio mensal dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, dos secretários municipais e do presidente da Câmara Municipal para o quadriênio 2017-2020. A fixação do subsídio dos vereadores é prerrogativa da Câmara Municipal e deve ser realizada de uma legislatura para outra, por ditado constitucional, artigo 29, sexto da Constituição Federal. Deve ser concebida em parcela única, artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, e tem assegurado a revisão anual nos parâmetros idênticos aos da revisão da remuneração dos servidores municipais, artigo 37.10 da Constituição Federal. A fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito é prerrogativa da Câmara Municipal, por ditado constitucional, artigo 29.5 da Constituição, e da Lei Orgânica, artigo 46.5. Deve ser realizada de uma legislatura para outra e ultimada antes das eleições, artigo 11 da Constituição Estadual. Deve ser concebida em parcela única, artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal, e tem assegurada a revisão anual nos parâmetros idênticos aos da revisão da remuneração dos servidores municipais, artigo 37.10 da Constituição Federal. É também prerrogativa da Câmara Municipal fixar o subsídio dos secretários municipais, artigo 29, 5º da Constituição Federal. A Lei Orgânica Municipal acrescenta ainda que a fixação deve se dar no primeiro semestre do ano de realização das eleições, artigo 74. Na proposição que esta legislatura apresenta a tramitação, acresce-se uma síntese das atribuições dos agentes de que trata. Esta iniciativa tem o objetivo de ampliar a concepção do papel do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, dos vereadores e do presidente da Câmara no cumprimento de suas funções de condutores e indutores de ações de gestão pública. Assim sendo, passamos a considerar 1. Do subsídio do prefeito. O cargo de prefeito tem natureza eletiva e a sua responsabilidade é definida a partir da representação do Poder Executivo e do município, tanto em juízo como fora dele. A complexidade de sua função é expressa nas atribuições que lhe são afetas, conforme dispõe o artigo 76 da Lei Orgânica do Município, especialmente quando a gestão da estrutura administrativa, gestão de pessoas e dos quadros de cargos, empregos e funções, gestão financeira, fiscal e orçamentária, gestão e execução de serviços públicos, de forma direta ou mediante permissão, concessão ou terceirização, gestão do atendimento das demandas sociais e da implementação de programas para efetivação de políticas públicas eficientes, gestão do planejamento das ações de governo com os respectivos controles internos, gestão do repasse de recursos públicos para organizações da sociedade civil, por meio de parcerias, observada a legislação federal pertinente à matéria, sem prejuízo da obrigação constitucional e legal de dar transparência e pleno acesso ao cidadão, aos atos e ações da administração pública municipal. É peculiar ao cargo de prefeito a dedicação integral de seu titular, com redução ou subtração integral de tempo para dedicação à sua atividade profissional de origem. Em razão do contexto presentemente descrito, e considerando que se trata de cargo com grau de responsabilidade de chefia de poder, o subsídio deve ser medido a partir da complexidade da função. 2. Do subsídio do vice-prefeito. A função de vice-prefeito desde a Constituição Federal de 1988, conforme prevê seu artigo 79, é cargo e, além da responsabilidade de substituir o prefeito, em seus impedimentos legais e ausências, deve ter atribuições definidas. Essas atribuições têm grau de responsabilidade superior, podendo transitar pelo exercício de titularidade de secretarias, interlocução com o Poder Legislativo, responder pela comunicação institucional do Poder Executivo, corresponsabilizar-se na gestão de políticas públicas e de programas de governo e outras similares, conforme dispuser ato estipulador. Não mais se admite, portanto, trabalho sazonal ou remuneração eventual para vice-prefeito, mas a sua permanência na gestão pública municipal passou a ser uma exigência constitucional, sendo-lhe assegurado, portanto, o direito à percepção de subsídio. 3. Do subsídio do secretário municipal. O titular do cargo de secretário municipal é solidariamente responsável com o prefeito na gestão da sua respectiva pasta, assumindo a coordenação e o controle dos atos e das ações de gestão e de controle, posicionando-se estrategicamente como interlocutor das demandas de sua complexidade temática junto ao prefeito e na captação de recursos federais e estaduais, construindo alternativas táticas para a inovação e a melhoria junto aos processos de trabalho sob a sua guarda. Em razão desse contexto, o subsídio mensal do secretário municipal deve ser aquilatado em conformidade com as exigências inerentes à função, combinadas com a possibilidade orçamentária. 4. Da atividade parlamentar, sua complexidade e grau de responsabilidade. A atuação parlamentar do vereador decorre do exercício do poder concedido pelo cidadão para, por ele, discutir e decidir sobre questões que se relacionam com sua vida, com seu cotidiano, com a eficiência e controle das ações de governo e com a produção de conforto social. No âmbito do município, na área legislativa, cabe ao vereador estudar cada situação indicada como motivo de fato para a elaboração de uma lei com a solução apresentada, a fim de verificar, primeiro, a viabilidade técnica do projeto. Segundo, identificar se a solução prevista para o problema que se pretende resolver coincide com o interesse da sociedade. Nesse contexto, cabe ao vereador colocar-se à disposição para ouvir a comunidade, detectar a opinião das pessoas e tomar decisões que representem o querer da sociedade local. A responsabilidade do vereador não é decidir a partir do que ele pensa, mas a partir do interesse público. No espaço de competência do vereador encontra-se também o dever de, pela sociedade, fiscalizar os atos e as ações da administração pública municipal, visando evitar não somente o desvio de recursos, a prática de corrupção, fraudes e outras condutas ilícitas, mas também assegurar que o plano de governo seja executado com eficiência e que os resultados da governabilidade local elevem os níveis de qualidade de vida e os indicadores que se relacionam com a afirmação da dignidade dos cidadãos. É da responsabilidade do vereador ainda atuar no julgamento das contas de governo do prefeito que, a cada ano, são tomadas pelo Tribunal de Contas do Estado e examinadas mediante emissão de parecer prévio. Esse parecer prévio deve ser confirmado na Câmara, cabendo ao vereador analisá-lo, votar e definir se o mesmo prevalecerá ou não. Outra área em que o vereador é necessário para a comunidade é a de definição de políticas públicas a serem atendidas pelo governo municipal e, para tanto, o vereador acompanha a elaboração do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual, propõe emendas e sinaliza para o atendimento das demandas prioritárias. É no vereador que a comunidade e os cidadãos têm a recepção de suas demandas, que são encaminhadas por meio de indicações e de pedidos de providência. Em termos federativos, os contatos parlamentares do vereador e do partido que ele integra são fundamentais para qualificar o relacionamento do município com o Estado, seja via Assembleia Legislativa e deputados, como pelas secretarias e departamentos do governo, e com a União, via Congresso Nacional, ministérios e outros órgãos da estrutura da administração pública federal. Não são raras as situações em que o Poder Executivo, pela representação do prefeito, possui contatos políticos restritos para a captação de recursos em determinados órgãos estaduais e federais, inclusive para obtenção de recursos por emendas parlamentares. Situação que pode ser alcançada com a atuação do vereador. Em paralelo às atribuições de legislar, fiscalizar os atos e as ações do governo local, julgar as contas de governo, atuar na definição de prioridades para execução de políticas públicas e produzir relacionamentos parlamentares, partidários e institucionais que agreguem valor ao município. Cabe ao vereador atuar na organização, funcionamento e estruturação do poder legislativo para que produza decisões parlamentares com qualidade e efetividade social. O presidente da Câmara incorpora todas as funções parlamentares e acrescenta a estas a de coordenar a administração da Câmara, a coordenação das ações legislativas e a representação do poder, como se pode compreender da interpretação dos artigos 33 e 34 do Regimento Interno. Considerando, portanto, o quadro de atribuições parlamentares descritas, a complexidade do exercício da vereança e o grau de responsabilidade das decisões que estão sob a responsabilidade do vereador e as atribuições peculiares do exercício da presidência, o subsídio deve remunerar adequadamente os cidadãos investidos. Senhores vereadores, a presente proposição cumpre o preceito de fixar o subsídio dos já mencionados agentes. É uma competência dos vereadores. Os atuais parlamentares auscultaram a comunidade que reclamou que não perdessem a sintonia com a realidade econômica nacional e os reflexos desta no orçamento público. Assim sendo, deliberaram estabelecer os valores para o próximo quadriênio, iniciado em 2017, com o mesmo valor percebido em 2016. Será, portanto, em termos reais, menor do atual no índice de inflação que se verificar neste ano. Índice estimado em torno de 10%. A presente proposição aperfeiçoa a legislação, prevendo situações que escaparam ao legislador em 2012, ou, aquela época ainda, não eram pacificadas na interpretação da legislação federal ou na jurisprudência. Na atual lei, embora seja previsto o gozo de férias pelo prefeito, vice-prefeito e secretários, somente o prefeito tinha a previsão de recebê-las, com acréscimo de um terço. Os secretários não tinham esse direito, estendido a todo o trabalho, função ou mandato remunerado. Outro aspecto que a atual legislatura já corrigiu via resolução foi a extensão da 13ª remuneração aos vereadores, enquanto o prefeito, embora se saiba tenha nos últimos anos percebido tal remuneração, não a tinha amparado na lei fixadora de seus subsídios. O vice-prefeito também não a alcançava. Insere-se tal direito na nova lei. Face os valores estipulados serem os mesmos atualmente vigentes, menores até, o que não indica não haver aumento da despesa no próximo exercício. Dispensada é a apresentação do impacto orçamentário, conforme assinala o artigo 17 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Plenário Fox Populi, 17 de junho de 2016. Assinam vereador Alceu Klein, presidente, vereador Itamar Pontel, vice-presidente, vereador Wilson Dias, secretário. Projeto de Decreto Legislativo número 1. Aprova as contas de governo do prefeito municipal de Agudo Valério Velitrebim, correspondente ao exercício 2013. Justificativa. A Câmara Municipal recebeu a tomada de contas de governo do município de Agudo, referente ao exercício de 2013, do administrador Valério Velitrebim. De acordo com o artigo 46, 6º da Lei Orgânica Municipal, cabe à Câmara Municipal julgá-las. Cumprindo o artigo 182 do Regimento Interno, o processo foi encaminhado à tramitação da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito para apreciação, dado ser esta uma de suas competências, de acordo com o artigo 70.1 do mesmo regimento. A documentação foi analisada e relatada pelo vereador Márcio Halberstadt, que concluiu ser o parecer 17.285 do Tribunal de Contas do Estado, folhas 285 e 286, que recomenda sejam as contas aprovadas, forte o suficiente para a Câmara, em sua competência privativa, também fazê-lo. Votado o relatório, foi aprovado na comissão, constituindo-se no parecer número 10/2016. Assim, obedecendo o disposto no parágrafo 1º do artigo 170 do Regimento Interno, a comissão deve tornar efetiva a posição da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito em projeto de decreto legislativo. No mérito, a proposição recomenda que o soberano plenário aprove as contas em avaliação. Sala das Sessões, 14 de junho de 2016. Vereador Wilson Dias, presidente. Vereadores Alexandre Noy, Itamar Puntel e Márcio Halberstadt assinam. Requerimento número 9. O vereador que subscreve, amparado no que dispõe o artigo ou os artigos 147.2 e 148.1 do Regimento Interno, requer urgência especial para o projeto de lei número 11/2016. Agudo, 20 de junho de 2016, assina vereador Itamar Puntel. Senhor presidente, colegas vereadores e comunidade que acompanha os trabalhos da Câmara, estas são as proposições apresentadas na sessão de hoje.
Passamos agora ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Primeiramente, a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, colegas vereadores, saúdo a comunidade aqui presente, uma saudação especial ao agudense e assessor do deputado Cherini, Luiz Henrique Kittel, demais pessoas da comunidade, empresários aqui presentes, a imprensa. Também saúdo aos que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Quero, em primeiro lugar, comentar sobre a importante obra entregue pela Corsã à comunidade de Agudo nesta data. Digo uma obra importante, pois com um investimento de aproximadamente R$400 mil, foi resolvido um problema antigo, onde a rede principal que abastecia toda a cidade vinha da unidade do tratamento da ETA atravessando o Arroio Ulman, o Arroio Hermes, onde a força das águas muitas vezes rompeu esta rede. Agora, com este investimento, uma linha de rede nova de mais de 2 mil metros, realmente este problema está sanado. E a falta de água que todos nós lembramos que aconteceu no fim do ano passado, com certeza por esse motivo não mais acontecerá. Também foi dito na ocasião pelo superintendente da Corsã que nos primeiros dias vão dar continuidade ao trabalho junto à captação do rio no Porto Agudo para a conclusão desse sistema lá implantado. E que ele pretende ainda neste ano anunciar a abertura da licitação da construção de grandes reservatórios de água para suprir a necessidade por ocasião da falta de energia e outros problemas técnicos. Isso seria a segunda etapa dessa captação de água do Rio Jacuí. No dia de ontem, participei e estive junto à comunidade da Escola Alberto Pasqualini, no Rincão do Pinhal, onde os mesmos realizaram uma grande festa. Quero parabenizar a direção, professores, alunos, CPM, enfim, toda a comunidade escolar, pois lá vimos, na apresentação dos alunos, uma grande demonstração de civismo, organização, disciplina. Aquela comunidade escolar nos mostra que nem tudo está perdido. Pelo contrário, que podemos continuar a ter esperança do presente e do futuro de nosso município. E fico ainda mais feliz que a semente lançada pelo meu avô, Reinaldo José Ele, que foi o primeiro professor daquela comunidade, com certeza continue dando frutos e principalmente dando bons exemplos para nós todos. Seria, senhor presidente. Passa a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores e todas as pessoas que acompanham os trabalhos na Câmara Municipal hoje, felizmente com a participação ainda maior, e eu vejo aqui pessoas influentes da nossa sociedade e que prestigiam os trabalhos da Câmara Municipal. E também saudar aqueles que em casa, através da imprensa, ficam sabendo dos assuntos que aqui são debatidos. Eu quero me reportar a dois. O primeiro é referente a uma ação do Ministério Público na última semana, aqui em Agudo, em vários estabelecimentos comerciais. E dizer que, antes de qualquer pensamento, sou muito solidário a quem gera empregos, a quem gera impostos no município, independente de se certo ou errado. Mas dizer que a ação do Ministério Público, se contribui, não contribui muito para quem está aí gerando, para o crescimento da nossa coletividade. E, num segundo momento, dizer que hoje, felizmente, os vereadores estiveram, juntamente com o prefeito municipal, na sua ampla maioria, para tratar de um assunto que nós já comentamos aqui mesmo na casa, em relação à necessidade de ter no quadro efetivo da prefeitura ou do município um profissional veterinário. E, na conversa com o prefeito, todos os vereadores hoje colocaram se favorável à nomeação de um que já existe no concurso. E ouvimos do prefeito também a sensibilidade dele no sentido de, se isto for a solução para os problemas que são comentados, ele será sensível e fará a nomeação. Mas antes disso também, vai promover um encontro com os empresários, né, para colocar o seu ponto de vista e a situação de uma forma geral. Então, quem foi abordado, quem teve a fiscalização, num primeiro momento, recorre ao prefeito, achando que era impossível isso acontecer sem ter o aval da administração municipal. E, num segundo momento, muitos procuram também pelos vereadores para saber qual será a ação dos vereadores em relação ao assunto. Então, hoje, nós tivemos esse encontro, e deste encontro ficou essas posições tomadas pela administração municipal. Quero falar agora num segundo assunto, e como é difícil ser um gestor público, como é difícil ser um prefeito, quando muitas vezes tem pessoas que puxam para o lado contrário. E ainda me leva a pensar que nós estamos nos aproximando de um período eleitoral, e tem gente, felizmente tem gente, que tem vontade de ser prefeito. O Ministério Público tem sido implacável em relação às administrações. Pois eu tomei conhecimento hoje e fiquei pasmo de que o município de Agudo foi notificado por uma obra gigantesca e que vai resultar e muito para o município de Agudo, se não agora, mas no futuro. A obra do Superlis, girando em torno de 10 milhões, pelo que me foi comentado, de investimento, o município foi apontado por ter utilizado uma máquina para fazer o serviço de terraplenagem. Se o município não vai fazer para uma empresa como esta, que está aqui, que é nossa, que está instalada, que está gerando empregos, que está gerando retorno do ICM, me parece que no momento é a quinta em termos de retorno para o município de Agudo, para quem vai se fazer alguma coisa? Então, o administrador público hoje, ele está na mira e na alça de mira. Ações como essa, no meu entendimento, claro que sou um leigo no assunto, não deveriam de acontecer, porque isso é um bem para a comunidade que se faz através de uma determinação do prefeito municipal. Que mal tem em fazer um serviço de terraplenagem? É um incentivo para que outras coisas dessa natureza acabem acontecendo e o nosso município cresça cada vez mais. Mas, no entanto, o município foi apontado. E o que mais me entristece é que esse apontamento vem de forma anônima, onde o cidadão ou a cidadã faça a denúncia junto ao Ministério Público e diz que não gostaria que o seu nome constasse na denúncia porque nós somos uma comunidade pequena, para evitar retaliações ou represálias. Então, para isso se dá importância. Fica aqui a reflexão da minha parte e de todos aqueles que talvez, através da minha voz, estão tomando hoje conhecimento da situação. Senhor presidente, seria essa a minha participação.
Com a palavra, vereador Alexandre Noy.
Cumprimento colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita, nosso secretário Ademir Kess, companheiro de partido Elgo Kess, meu amigo Luiz Henrique, assessor do deputado Giovanni Cherin. Quero dizer que hoje à tarde recebi uma ligação no Cerro Seco do seu Ermilo Radatz e o Alcione Pribe, onde que foi feito trechos da estrada em parte do Cerro Seco e as suas entradas nas suas estradas ficaram de fora. Onde que comuniquei o prefeito, ele disse que ia conversar com o secretário para fazer. E também fiz o pedido para... Tem partes da linha Boêmia, está bastante, trechos bastante ruins, onde que ele me colocou que a princípio não ia patrolar agora, porque eles estão fazendo... colocando pedregulho, daí até se enxerga melhor onde é que tem os trechos mais ruins. E também quero dar os parabéns aqui para a jovem Milena Noy, que representou a Associação de Juventude Rural em Novo Cabrais, no, na escolha da garota Santo Ângelo, da colônia Santo Ângelo, onde foi representar a Jura, ela e a Bruna Guedes, onde que a Milena Noy ficou garota simpatia. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente à galeria e a todos que de uma ou outra forma acompanham nossos trabalhos através da imprensa. Dizer primeiro dos pedidos da nossa comunidade e dias eu já venho comentando a respeito da fragilidade que se tem principalmente no interior de dar sustentação na questão da iluminação pública. Quando vão para as localidades, trocam uma ou duas lâmpadas, as demais ficam como estão, muitas vezes no escuro. E agora um pedido aqui da Várzea do Agudo, da Flora Lôsica, que em 3 meses tem 8 solicitações e até agora não foi trocada. Então esse é mais um exemplo que acontece na Várzea do Agudo, acontece na linha Teutônia, acontece na linha Boêmia, e oxalá nessas regiões que são mais afastadas, como o Cerro Seco, o Cerro da Vila, me imagina quanto tempo não fica sem iluminação pública. Um exemplo aí, Verno Lang, na linha Boêmia, onde com certeza essa lâmpada está queimada talvez há um ano. Então são situações, a gente que reitera hoje mais uma vez, junto ao prefeito, a gente reiterou nessa necessidade, porque logo aí está a Volksfest, aí os eletricistas vão estar trabalhando para a Volksfest, depois já é o Natal Luz, e assim vai adiante, a iluminação pública fica para trás do pessoal. Dizer também que eu vejo com tristeza que a administração municipal, através da Secretaria de Obras, está usando, no contexto geral, nas estradas do município, um material muito ruim. Aliás, eu sou uma pessoa e vereador contra a utilização de pedregulho nas nossas estradas. A gente tem visto aí que ao longo do tempo, esse material não está dando certo. Tanto que foi colocado agora na região ali da Picada do Rio e parte da Nova Emia, em algumas situações, e principalmente agora ali na Picada do Rio, pedregulho, inclusive compactado, e fica péssimo. Então, assim, eu acho que o município de Agudo, se continuar nessa insistência de colocar esse pedregulho, nós nunca vamos ter estrada. Dizem que Ibarama é diferente, e é diferente, que Ibarama usa terra compacta e usa pó de brita ou brita. E aí tem estrada, mas aqui não sei porque essa insistência, e muito exemplo, inclusive, ontem eu tive em Ibarama, até num comprador de fumo, que disse que era para comentar o seguinte, que ele utiliza muitas vezes bloco, usou de um produtor aqui rural do município de Agudo para vender 15 mil quilos de fumo. Então, que nem todo fumo que é retirado de Agudo, depois é transferido com blocos de Ibarama. Que ele, inclusive, cortou um pneu ontem de manhã, domingo, recolhendo farelo de fumo ali na região da linha Boêmia, um pneu bem novo, em função não de cascalho, nem de brita, mas de pedregulho que a prefeitura insiste em utilizar, o que é muito ruim. E nesse sentido também aqui na Vila Caiçara, inclusive já foi comentado da rua Caiçara, que tem trajetos, né, que foi utilizado material impróprio e que não está se dando uma solução, apesar do tempo bom que nós temos. Então eu acredito assim que a prefeitura, em certas situações, ela deveria ter um olhar diferente. Eu tive meu vizinho, a questão de 3 ou 4 semanas atrás, ele tem um carro, acho que o ano dele deve ser 2016, 2015, um carro novo, que deve ter 3 ou 4 mil quilômetros, cortou um pneu. Imagina o custo de um pneu de um carro que talvez deva ter pago 60, 70 mil. Um carro novo, cortando o pneu em pedregulho. Até parece que é piada, mas é um fato verídico. Então, assim, são materiais usados e que são de péssima qualidade. Da mesma forma, tem solicitações ali da Vila Grepo, né, que mora a Marciane da Silva também, a necessidade de se dar uma melhoria na questão de estrada. A dizer também que nós aqui estamos enfrentando mais uma situação. Há muitos anos atrás, nós tivemos aqui no município de Aguri, quem não se lembra do Dr. Adalberto Weissheimer, era médico que fazia a parte do INSS, das perícias médicas, e agora o município de Sobradinho, que tem um posto avançado do INSS, não tem mais médico também para fazer essas perícias. O último, que era o Flávio Saitenfus, se aposentou. E aí a gente vê, e nós recordamos, inclusive, que eu disse nessa casa, que nos últimos dois governos, nos últimos três governos federal, foram contratados aí mais ou menos 400 mil pessoas. E aí, se você vê essas importantes, as situações principalmente do INSS, né, que as pessoas agora precisam ir ou para Cachoeira ou para Santa Maria, nós poderíamos ter mais perto, que, né, a região norte utiliza muito Sobradinho, e você não vai ter. E dificilmente vai ser reposto. Esse é um fato real. E para muitas situações existem grandes contratações. Também comentar a questão do Superlist, que nos causa surpresa, o colega Wilson, mas com absoluta certeza. Acho que se nós olharmos grandes ou pequenos, quem é mais, quem é menos, quem é rico, quem é pobre, quem é preto, quem é branco, acho que nós jamais podemos fazer uma diferenciação na questão daquilo que é de responsabilidade do município. E se alguém denunciou que alguma máquina esteve trabalhando nessa obra do Superlist, que é de suma importância para a geração de renda, de emprego para o município de Agudo, nós temos o outro lado da história. Nós temos uma lei de incentivo de indústria, comércio e turismo aqui no município, que é exemplo para grande parte dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, amparado pela legislação que o município tem, com toda certeza não irá dar problema. Da mesma situação que os produtores rurais têm, o grande, o pequeno produtor rural, nós temos uma lei que diz que até 8 horas a metade a prefeitura paga, a outra metade o produtor paga. Então, fazendo as situações dentro da legislação, não tem problema nenhum. Seria isso, senhor presidente.
Passar a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas presentes na galeria, a todos aqueles que nos escutam em seus lares através da rádio ou da internet. Fica aqui nosso agradecimento pela participação. Senhor presidente, não poderia ser muito diferente meu assunto também nessa noite, fazer aqui voz junto ao vereador Wilson Dias. Primeiro também fui, assim como o vereador Carlito, também fui pego de surpresa nessa questão do Superlist. Eu acho que pessoas que fazem uma coisa dessa pensam num retrocesso do município de Agudo. Não tem, para quem é do meio empresarial e vendo o que o Superlist hoje é e o que vai ser na nossa região, não tem como nós deixarmos de ajudar uma empresa como essa. E assim como o vereador Carlito falou, amparado em todas as questões de benefícios que o município pode ajudar a empresas, independente do tamanho, eu acho que isso aí vai ficar por isso mesmo. E eu acho que tem que ajudar mesmo, viu? Quanto mais puder ajudar empresas que geram trabalho e renda, para as pessoas tem que ter esse auxílio. Outro assunto também, não posso fugir da pauta, no caso da questão do Ministério Público na semana passada no município de Agudo. Toda a região aqui foi pega de surpresa, vários estabelecimentos foram fiscalizados e vistoriados, né? Tiveram ali alguns produtos apreendidos que estavam impróprios para o consumo humano, assim como falo. Eu não consigo entender aonde mandioca é imprópria para consumo humano. Isso não me entra na cabeça. Conseguiram carregar mandioca descascada, vereador Alexandre Noy. O senhor que planta lá e sabe que chega um certo período, a gente tem que colher a mandioca, descascar e guardar no freezer. As coisas estão perdendo um pouquinho o sentido. Agora nós vamos ter que instalar uma agroindústria de mandioca em Agudo. Para aquele pequeno produtor poder chegar, levar lá e transformar, Henrique. Nós temos que fazer lá agora uma agroindústria para beneficiamento dessas. O produtor não vai mais poder plantar. E aí vem gente que faz isso, que depende do salário desse, que é o contribuinte que paga o salário dessa pessoa que vem fazer a fiscalização. E aí tem gente que vem falar do êxodo rural. Mas para que ficar na roça ainda, Alexandre? Tu pode carnear uma vaca lá? Uma galinha? Não tem mais sentido ficar na roça. Qual é a moral? Plantar fumo? Arroz? Vender para as indústrias? Eu sempre questiono qual é a diferença do ovo de colônia para o ovo de granja, vereador Wilson Dias. Sempre falam que aquele ovo de granja é mais gostoso, é mais amarelo. O de colônia. Mas e pode vender o ovo de colônia? Ele é impróprio para o consumo. Isso diz a fiscalização sanitária. As coisas. Eu não pude estar presente hoje à tarde na reunião com o prefeito. Até peço desculpas por motivo de outros compromissos e compromissos atrelados a essa questão sanitária. Mas tive hoje de manhã conversando com o secretário Ademir, com os fiscais do município também. E agradecer aqui o Ademir, ao Éder e ao Gerson pelo. Eles estão ali para ajudar a gente, assim como qualquer pessoa, não é só o vereador, mas todas as pessoas que precisam de alguma informação. E aí também falei sobre a questão do médico veterinário no município de Agudo. Não é o médico veterinário a salvação da pátria. Não é esse que vai liberar tudo e vai fazer, agora vamos poder carnear, vamos poder vender, não é assim que a coisa funciona. O médico veterinário, ele tem uma suma importância, mas ele vai ter que fazer todo um trabalho de orientação, né, de encaminhar essas pessoas para as agroindústrias, principalmente um médico veterinário cuida da parte animal, produtos de origem animal. O mel que o Lourivo Schiller tem que tirar aqui de Agudo, levar lá para a Cachoeira do Sul, embalar e trazer de volta. É? Então, assim, nós temos vários outros que também fazem isso. O queijo colonial aqui em Agudo, hoje nós não temos ninguém que produza em grande quantidade para poder fazer uma agroindústria. Uma queijaria hoje, se a pessoa for começar do zero, ela custa hoje R$150 mil para tu deixar uma queijaria pronta. Então, ela tem um custo. Mas a participação do médico veterinário ela vai ser de suma importância para todas essas coisas. Né? E também para quê? Para nós conseguir ter uma orientação também, e isso eu fui hoje conversar com o Gerson Weder, eles me ajudaram e também vão levar na quarta coordenadoria para tirar algumas dúvidas. Aí eu pergunto, eu planto lá mandioca. Eu descasco mandioca e coloco numa câmara fria, assim como é necessário. Aí me aparecem uns caras desses lá, vão me levar toda a minha mandioca embora. A FAB está aqui, empresária aqui do setor de padaria do município de Agudo, Fábio. Tu faz lá o pão de queijo e congela ele, assim como é a receita que vem lá no saquinho. Aí tu não vai ter rótulo, procedência no pão de queijo, eles vão levar embora. Foi o que fizeram ali na cooperativa. Está perdendo sentido a gente ser empresário, chegar na época, pagar aquele caminhão de imposto que a gente está pagando. Não é querer sonegar nem nada. Mas é muita burocracia. E quando essas pessoas vêm, simplesmente vão invadindo o teu estabelecimento e vão carregando. E dizem, isso aqui está impróprio. Eu não consigo ver mandioca imprópria para consumo humano. É feijão que está em saco aberto, que se carrega como antigamente, que tem a chipa lá dentro para a gente botar no saquinho e pesar na hora, na balança, é impróprio para consumo. Está perdendo, perde o sentido da coisa. Então, assim, ó, a gente sabe da importância do prefeito contratar um médico veterinário, mas sabe da importância e da qualidade que vai ter que ter esse médico veterinário no seu cargo, que vai ter que ser feito um grande trabalho de orientação, de encaminhar essas pessoas, os produtores rurais, comerciantes do município de Agudo. Eu acho que tem que ser feito todo esse trabalho e depois disso tudo tem que ser feito o trabalho de fiscalização. Porque nós somos consumidores também, além prestar serviço. Nós também queremos ter as coisas boas. Então, assim, se a pessoa for contratada, que ele faça um bom trabalho, mas também faça aquele trabalho de orientação, e não só fiscalizar e punir. Né? Mas isso vai ser amplamente debatido, o prefeito abriu as portas para nós conversar, vai convocar aí os empresários, vai convocar a comunidade, vai fazer uma audiência pública sobre essa questão da contratação do médico veterinário, vai explanar quais são as reais funções do médico veterinário, como que vai funcionar, porque tem gente que acha que contratar um médico veterinário vai resolver todos os problemas e pode voltar tudo à normalidade. Não é assim, vamos com calma aí. E tem gente culpando aí o município de Agudo pelo que aconteceu, culpando o prefeito. Também não é isso. Cada um tem sua parte. Então, vamos procurar ver, achar. É uma coisa que é chata, ficou chato para o município de Agudo, onde o Ministério Público bate, não tem município que não escapa. Ano passado, durante o veraneio, vocês viram, foi o litoral inteiro, de Osório até de Imbé, foi de Imbé a Torres, parelho. Não teve um município que escapou. E a mídia vai detonando. E Agudo apareceu aí nas principais manchetes aí dos G1, apareceu em RBS TV, umas outras cositas aí. É chato pra gente. Quando a gente que tem comércio, as pessoas vêm pra cá, e mais chegando agora perto de uma Fox. E vou dizer mais um. Até a Fox vai ter mais um. Se preparem que vai ter. Seria essa a minha participação, senhor.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúdo, senhor presidente, e demais colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos aqui no plenarinho e aqueles que nos acompanham através dos veículos de comunicação. Primeiramente, quero agradecer que na semana passada, ao trocar algumas palavras com o servidor municipal Renato Bertotti, pedi a ele que substituísse algumas lâmpadas na rua Marechal Floriano, porque ali à noite há grande passagem de pessoas que vão ao colégio, que ali estuda à noite, e prontamente ele atendeu o meu pedido e resolveu o problema. Um pedido que eu já havia feito em outra oportunidade, não obtive sucesso, mas nessa vez acho que encontrei a pessoa certa no local certo e na hora certa. Ouvindo já as explanações dos demais colegas, eu posso falar, pois como empresa fiscalizada, senti na pele a situação de mais alguns outros empresários, colegas, alguns inclusive se dizendo desanimados, querendo parar, desistir, fechar, parar com tudo, causar desemprego, falar bem no popular, de saco cheio com toda essa situação que passaram, uma vez que realmente na minha empresa também foi encontrado algumas coisas que foram apontadas e levadas, mas em outros que a gente acompanhou foram assim coisas mais volume de mercadorias, eu diria assim. Mas eu me entristeço muito porque sempre defendi muito o incentivo à agricultura e me deparei com a situação no momento de que os fiscais até eram bastante gentis, mas o promotor de justiça, ele apontava, aipim não pode, pé de porco tem que estar identificado na embalagem original como vem, mel se tem recolhe, açúcar mascavo recolhe, melado recolhe, ovos se não tem aquela embalagem original identificando de quem é produzido, leva embora. Então, assim, situações, inclusive algumas coisas talvez por falta de orientação, como sempre comercializei chá na minha empresa, algumas espécies de chá foram levadas. Eu não sabia que algumas espécies de chá são consideradas fitoterápicas e que isso nós não poderemos comercializar. E da mesma forma, conversando com minha vizinha farmacêutica, me colocava de que ela não pode comercializar algumas espécies de chá que são consideradas alimentos e podem contaminar. Então são situações assim que nós nos deparamos, que eu acho que há necessidade de, antes de uma ação dessa magnitude, seria muito mais válido que se fosse fazer um trabalho de orientação, vir e nos... Eu acho que é isso que vai acontecer. O prefeito hoje se colocou à disposição de fazer promover um diálogo entre os empresários aqui do nosso município, juntamente com a fiscalização da Vigilância Sanitária Regional, para que se coloque o que pode e o que não pode. Assim como nós fomos fiscalizados e foram apreendidas algumas mercadorias, eu acredito que nenhuma empresa aqui de Agudo, se for fiscalizada, sairá livre sem que haja alguma apreensão de mercadoria. Pois todas as empresas que foram fiscalizadas, houve alguma apreensão. E o que me entristece, em parte, de que a gente sabe, talvez não tivesse da maneira ideal como fosse a lei, mas sabe-se de que coisas próprias até para o consumo humano, mas que poderiam então servir de fossem levadas ao Criador São Brás, que a gente sabe que existe campanhas para doação de alimentos. Não, simplesmente foi pedido ainda a nós, empresários, um galão de Quiboa, né, para jogar em cima de alimentos que estavam bons. São alimentos, são coisas que custaram, que vieram, são oriundas do suor e do trabalho do nosso agricultor. Isso teve um custo, não só para nós que tivemos os prejuízos pela apreensão, mas eu acho que é o desgaste, vai desmotivar ainda mais o nosso produtor rural, que já vem sofrendo com tantas coisas, que tivemos um ano difícil de clima desfavorável à produção agrícola, e agora vem uma situação assim. Imagina, o aipim não pode. Aí, inclusive, eu questionei, sim, numa feira de produtor, me diz que eu vou, me denuncia para mim que eu vou vir aqui. Eu digo, eu não vou denunciar ninguém, eu não estou aqui para isso, pelo contrário. Eu acho que nós temos é que procurar encontrar uma forma de orientar e legalizar, se tiver que construir alguma agroindústria no interior, eu acho que a Prefeitura Municipal pode ser parceira, é possível que se consiga algum recurso, fazer uma parceria com a Emater para que se consiga fazer alguma agroindústria no interior, que lá sim possa se criar uma associação para comercializar, para que se possa comercializar tudo aquilo que é produzido no nosso interior de uma forma legal aqui no nosso comércio. E não que venham mercadorias que temos aqui no nosso município de fora para nos abastecer aqui. Seria isso nesse instante, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Alisseu Klein, colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também o secretário de Finanças, Odemir Kessler, os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet e via rádio alternativa. Em primeiro lugar, quero parabenizar algo que eu vi no dia de hoje, na linha dos Pomeranos, e com certeza é uma maneira de motivação da escola junto aos pais. Pela segunda vez, a Escola Santo Antônio esteve na casa dos alunos que frequentam a escola entregando os boletins. Então isso, com certeza, é algo que a escola está fazendo diferente das demais e deve ser divulgado, deve ser repassado às pessoas que estão escutando. Então, com certeza, a gente sabe que, principalmente na Escola Santo Antônio, Olavo Bilac, tem bastante professores que vêm de fora do nosso município, estão vindo de muito longe e não sabem realmente a realidade que vive o agricultor, o filho, e lá junto, na entrega do boletim, estão presentes na casa do nosso agricultor, na casa do aluno que lá frequenta aquela escola. Então, parabéns à direção da escola, juntamente com os professores, que, pelo que eu sou sabedor, é a segunda vez que a escola faz algo desta forma. Então, parabéns a toda a direção aqui, eu acho que até a secretaria também, que está junto à escola, incentivando essa iniciativa da Escola Santo Antônio. Como não é diferente, já mencionado pelos colegas vereadores, estivemos reunidos com o prefeito sobre os acontecimentos da última quinta-feira. Dizer que e o Gerson, nosso colega, também foi notificado e pelo Ministério Público. Com certeza, eu também quero deixar meu repúdio da maneira como o Ministério Público fez junto aos estabelecimentos do nosso município. Dizer que até concordo que tipo materiais onde empresas onde falta higiene, onde falta que tem produtos vencidos, deve ter um rigoroso controle pelo Ministério Público e pelas pessoas que fazem esse trabalho de fiscalização. Mas não com pequenas coisas que são produzidas por nosso agricultor, que são amparadas e compradas por os estabelecimentos aqui do nosso município, ajudando assim a renda do nosso agricultor. Nós trabalho numa empresa fumageira e a empresa, todas as empresas estão enfrentando um rigor muito grande por parte desses do Ministério do Ambiente, dos Ministérios da Saúde, no que diz no controle do tabaco. Então a gente já sabe quantas convenções já aconteceu, 6 ou 7 convenções, que é as COP, a Convenção Quadro no Controle do Tabaco. Ela diz o seguinte, que eles querem reduzir drasticamente a cultura do tabaco em toda a região sul, Santa Catarina e Paraná, e fornecer a esses produtores que dependem dessa cultura algo para que substitui a cultura do tabaco. Nós temos uns exemplos hoje, e do jeito que o Ministério Público fez aqui no nosso município, esses produtores que fornecem aqui aos nossos comércios, tipo mandioca, outros derivados produzidos no nosso agricultor, é uma segunda renda ao nosso produtor. E a gente vê que perante o Ministério Público não está certo. Então a gente vê o produtor desanimado também, produzir e não ter aonde vender. Então isso é lamentável. Dizer que a estrutura que hoje é cobrado para o produtor estar dentro da lei vigente é muito alto o custo e o produtor não tem condições de fazê-lo. Então acredito eu que ele não fornecerá mais, não plantará mais, e estaremos aí um produtor dependendo somente da cultura do tabaco. Então é lamentável, acredito eu que da maneira como foi feito e da maneira que as leis hoje pressionam tanto o produtor, não só do tabaco, mas todos os produtores, nas exigências hoje que vem a Anvisa botando vários empecilhos na produção, a gente vê aí que o êxito rural vai aumentar. Sou testemunha de que há 10 anos atrás nós tínhamos filhos de produtores que gostavam da cultura, ficavam no interior, plantavam e estudavam. Hoje, muitas propriedades sendo abandonadas, propriedades hoje que tem só lá o pai ou a mãe aposentado. Eu me aposentei, não vou mais trabalhar, vou descansar. E os filhos vindo para a cidade sem uma visão pela frente, com desemprego em alta. Eu não sei, sinceramente, eu não sei o que vai acontecer daqui 5, 6, 7, 10 anos. As propriedades do nosso interior estão ficando vazias, sem ninguém morando. O que está morando lá está vivendo... hoje com a aposentadoria que o governo fornece, mas com uma reserva para viver a vida para frente, e o filho abandonou a propriedade ficando o casal de idosos lá, ou abandonada sem ninguém morar. Então está difícil, e essa pressão pelo Ministério Público com essas leis que tende a prensar cada vez mais o produtor, acredito eu que não sei o futuro se não tivermos alguma mudança na legislação, alguma mudança que não aperte tanto o nosso agricultor na produção. E dizer assim, lamentável o que o vereador Wilson falou, dessa denúncia aqui do grande supermercado Lis, que está sendo construído, é lamentável. E eu diria assim, que se o de prefeito depender somente da legislação para fazer o que se deve ser feito, a população, eu com certeza, eu diria assim que respaldo da administração pública terá muito pouco. Então, hoje, o prefeito é um cumpridor das leis. E qualquer coisa que foge das leis, o prefeito é condenado. Então, está muito difícil para administrar o município, sabendo das necessidades de cada cidadão, das necessidades das empresas que precisam do poder público, só que ele está atrelado à legislação. E hoje, o prefeito, qualquer manobra fora da legislação, ele pode ser punido. Está aí, eu estive em contato com o pessoal do gabinete, o secretário de administração, todo dia respondendo alguma coisa ao Ministério Público, alguma coisa ao tribunal. Então, é algo que tem que ter uma pessoa específica respondendo as denúncias que são feitas por picuinhas, por pouca coisa, que eu não acredito que seja politicagem, não acredito. Mas eu quero que não aconteça. Eu acho que o poder público está aí para ajudar as pessoas aqui no nosso município, e nós devemos apoiar. Eu acho que cada, independente de partido que está no poder, eu acho que independente, mas devemos apoiar quem precisa. E quem precisa aqui são nossos contribuintes, que pagam muito imposto, e a gente está aqui para ajudar. O vereador também faz muito pouco. O vereador aqui não tem força nenhuma perante o executivo no que diz respeito a mandar fazer o trabalho. Mas estamos aqui escutando o nosso povo, escutando a população e levando essa reivindicação até o prefeito, e sendo um interlocutor entre a população e o prefeito. Então, queremos que não aconteça mais esse tipo de coisa, de denúncias, de pequenas coisas, que dá uma dificuldade muito grande ao poder executivo na condução dos trabalhos do executivo. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra o vereador Márcio Hallstatt.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, uma saudação a todos que acompanham nós aos meios de comunicação, e uma saudação muito especial às pessoas que estão aqui na galeria acompanhando a nossa sessão, e com toda certeza também preocupado como todos esses vereadores são. O colega vereador Itamar já comentou a questão também da produção do tabaco, não só do nosso município, mas principalmente estado e país, e está na zero hora de hoje na coluna de Campo Aberto, que coloca mais uma dificuldade a mais para o nosso pequeno produtor de fumo, principalmente aquele que tem, às vezes, condições menores que muitos para produzir tabaco. E o título diz que um tiro no pé para reduzir o tabaco. Então, produtores de tabaco que forem acessar crédito para investimento dentro do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, a partir de 1º de julho, terão de comprovar 30% da receita gerada por meio de outras culturas. Isso quer dizer que 30% da receita que está lá no seu bloco de produtor vai ter que ser de outros produtos. Então, isso realmente é um tiro no pé, porque muitas vezes se pensa em diversificar, e tenho certeza que quem conhece a produção de fumo, como eu conheço, e conheço também as questões da produção de outros produtos, eu tenho certeza que a propriedade que produz fumo é a propriedade mais diversificada que existe na produção de qualquer outro alimento nesse país. Então, realmente, isso são leis que quem faz não tem o mínimo conhecimento, e pela nova resolução, a comprovação para acesso de crédito de investimento dentro do PRONAF deverá ser de 30% a partir de julho, de 40% na safra 2017 e de 50% no ciclo seguinte. Então, realmente, isso quer dizer que o produtor de fumo não vai conseguir mais investir através do PRONAF. Então, isso é uma resolução semelhante também aconteceu em 2012 pelo Banco Central, por solicitação do então Ministério do Desenvolvimento Agrário naquele ano, a medida foi revertida. E realmente isso que se espera, porque a FUBRA e outras entidades, semana que vem, terão audiência com o ministro da Agricultura, Blair Umagi. Então se espera que possa ser revertido isso, porque nós sabemos o que vale hoje o fumo, da melhor maneira que vai produzir na propriedade da milho ou soja que for, ele não vai chegar equivalente para chegar a 30% no bloco de outros rendimentos. Então isso realmente é um tiro no pé para reduzir o tabaco. Em vez de incentivar para produzir outros produtos, estão tirando e cada vez colocando mais o nosso produtor de fumo, que em muitas reuniões e questões que eu já participei a nível de estado, o produtor de fumo muitas vezes é visto pelos nossos setores, como às vezes bem maiores, como produtor de fumo é quase um ladrão. Então isso realmente é vergonhoso. E nós temos 168 mil famílias no Brasil, dessas quais mais de 50% estão no Rio Grande do Sul, que produzem nosso tabaco. E a gente sabe que na pequena propriedade, para você suprir hoje um outro produto, para que realmente o nosso produtor possa se manter na pequena propriedade, é praticamente impossível. Então isso, tomara que seja revertido isso. O nosso pequeno, que muitas vezes planta um pouco de fumo e quer investir em outra área, e certamente vai precisar de um financiamento, será impossível dele conseguir e certamente não vai ter como diversificar a sua propriedade. Então, isso são ações que realmente deixam todos nós tristes. E como já foi colocado hoje de noite, ações também, o que aconteceu do Ministério Público semana passada, isso certamente deixa todos os munícipes e principalmente os proprietários desses estabelecimentos realmente muito indignados e muito acima de tudo pelo grau de autoridade exercida por essas pessoas. Então muitas vezes tem a mínima consciência de como esse produto vem lá do interior, produzido com muito carinho e certamente com muita qualidade, que esse produto está ali e essas pessoas não têm o mínimo de conhecimento e exerce um grau de autoridade que muitas vezes não aceita nem A nem B. Então isso é muito e muito preocupante, como já foi colocado aqui. Aí se fala muitas vezes, bah, mas o nosso interior está realmente envelhecendo, e não é por pouco, e não é de admirar isso, porque infelizmente, em vez do governo ajudar, a gente está vendo cada vez mais cercando o cerco, que é quase impossível de você produzir. O que que um açúcar produzido lá no interior, lá com muito capricho, com muita dedicação, nem de diferente daquele que vem de uma grande empresa, somente que tem o seu rótulo e coisa. Tenho certeza que aquele produzido aqui tem qualidade bem superior daquele outro, mas simplesmente o rótulo diz tudo. Então é preocupante isso, e com toda certeza, acho que a colocação que foi feita hoje, que nós vereadores tivemos essa reunião com o prefeito municipal, e estive em dois governos à frente da Secretaria da Agricultura, participei em várias reuniões a nível do estado sobre a questão da legalização toda. Eu acho que tenho certeza que o município deve contratar um veterinário, mas não vamos pensar que isso vai ser uma solução. Isso vai ser com toda certeza uma ajuda, mas não vamos nós pensar que nós, um pequeno produtor que lá tem e produz 6, 7 quilos de queijo, lá na sua propriedade vai poder se legalizar. Isso é impossível, porque jamais vai conseguir retirar o investimento que ele vai ter que colocar. Então acho que tem que se sentar a cooperativa junto, tem que se estudar a alternativa sim, mas em termos de grupo, porque senão vai ser impossível o nosso produtor que está lá no interior, que produz com muito carinho, colocar qualquer que seja o produto no mercado ou para a colocação desse produto. Seria isso, senhor presidente.
Também vou me manifestar a respeito dessas manifestações feitas pelos colegas. dessa intervenção que teve no Ministério Público na última semana. Hoje, pela parte da manhã, o prefeito me ligou pedindo para que avisasse a todos os vereadores para que nós fizéssemos uma reunião na parte da tarde. E assim foi feito. Todos compareceram. E ali o prefeito se colocou à disposição nossa e também, né, futuramente agora, provavelmente vai ser um dia dessa semana ainda, para que os empresários também, para que nós possamos junto com ele escutar os empresários, para ver se todos querem, se é isso mesmo que os empresários querem, né, tem os prós, tem os contras, tem que colocar tudo na balança. Penso eu que deveria optar pela nomeação desse servidor, mas também pelo lado do empresário, se dá o prazo para o empresário para que ele possa se adequar, porque no momento que entrar a formar a vigilância sanitária dentro do município, ele vai ser um fiscal, e um fiscal muito mais atuante do que os que a gente tem hoje, falando no modo geral, porque ele vai estar com o nome dele ali assinando a responsabilidade que aquela coisa, que aquele empreendimento está 100% adequado. Então, vamos sentar junto, né, já desde agora, deixo o convidado, só, né, vão me passar a data e o dia dessa semana, né, a prefeitura vai fazer o convite aos empresários e desde já todos os colegas vereadores estão convidados, para que a gente possa junto costurar, chegar a um acordo, para que não aconteça o que aconteceu na última semana, de termos vários empresários com prejuízos, fazendo do jeito que eles achavam certo, e a gente sabe que não é dessa a melhor maneira. Passamos agora ao espaço da Tribuna Livre, que hoje encontra-se prejudicado por não haver inscrições, né? Já coloco desde já, esse espaço é aberto à comunidade, para quem queira fazer uso da mesma, né? Tem até 10 minutos para explanar, independente do assunto. Passo ao espaço do grande expediente, hoje onde tem uma inscrição dos vereadores Paulo Unfer e Márcio Halberstadt. Passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Com a palavra o vereador Márcio Halberstadt.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Na ordem do dia, temos a discussão e a votação do requerimento 9/2016, de autoria do vereador Itamar Puntel. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da ordem do dia.
Tendo quórum, coloco o requerimento 9/2016 em discussão. Vereadores que queiram se inscrever, espaço encontra-se aberto. Não havendo inscrição, coloco o requerimento 9/2016 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, do contrário, levantem-se. Requerimento 9/2016, de autoria do vereador Itamar Puntel, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço da pauta, onde encontram-se em primeira sessão os projetos de lei 11, que autoriza a contratação do nutricionista e professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público, o projeto 12, que dispõe da fixação do subsídio dos agentes políticos, e o projeto o 3, o projeto de decreto, que aprova as contas de governo do prefeito municipal Valério Vili Trebin, correspondentes aos exercícios de 2013. Está aberto o espaço para inscrição. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever. Está vereador, aberto o espaço.
Vereador Carlito.
Vereador Wilson.
Temos as inscrições dos vereadores Carlito, Schiffelbein e Wilson Dias. Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores, decorrente das mais diversas manifestações dos colegas vereadores, dizer o seguinte, que a quem faz parte da fumicultura, e aqui nós temos o Márcio, que já plantou, o Itamar, que é técnico na área, o colega Alexandre, eu, a gente ainda é plantador de fumo. O presidente da casa foi orientador por algum período. A gente sabe, o Gerson também plantou na sua infância, dizer que a gente sabe das exigências que vêm, principalmente para esse mercado do tabaco, desde 2003. E 2003 foi o ano que o Partido dos Trabalhadores assumiu a presidência do Brasil. Foi quando, na Organização Mundial da Saúde, foi assinado a Convenção Quadro. E todos nós sabemos, inclusive dizer ainda que na eleição anterior, em 2002, foi dada a culpa para então a ministro da Saúde, José Serra, que ele era um dos grandes culpados da Convenção Quadro. E não foi. A Convenção Quadro, que restringia principalmente a questão das drogas ilícitas, a cultura do tabaco, do fumo, ela foi assinada em 2003. Então, a partir de 2003, o Brasil teve inúmeras transformações, principalmente nessas questões de restrição em algumas situações. E o fumo, a gente sabe que essa questão de utilização de EPI, a questão de lenha com procedência, o seu eucalipto, o uso de agrotóxico, do trabalho infantil do idoso, de fardo padrão, de impureza, principalmente aí o olho do governo no imposto. Hoje, inclusive comentei dias atrás aqui que uma das poucas empresas de fabricação de cigarros do Rio Grande do Sul fechou, que foi em Cachoeirinha, a Souza Cruz, porque o imposto aqui no Rio Grande do Sul, também em função do que o governo federal impõe, o tributo chegou a 80% numa carteira de cigarro. Então não tem ninguém que aguente esse tipo de coisa, e ainda definindo um preço mínimo para a carteira de cigarro. Então são situações assim que a fumicultura ela teve no decorrer desse tempo. Agora já a COP6, Itamar foi a última que ocorreu, agora está se trabalhando a questão da COP7, teve essas transformações e a fumicultura conseguiu ao longo desse período se adequar a algumas situações. E essas exigências que vêm em função dessa necessidade de você ter outras culturas agregado ao seu valor, 30%, 40% e 50% no futuro, na sua renda familiar para você conseguir crédito, isso é só uma demanda da Convenção Quadro, porque isso já são tudo situações que estavam previstas. E aí não adianta nós nem culparmos os nossos deputados federais, que lá em cima fazem a legislação decorrente disso aí. Isso faz parte da Convenção Quadro, são exigências da Organização Mundial da Saúde, o Brasil assinou e assim vai ser. Então são situações assim, queiram os nossos políticos fazer diferente ou não, não tem aí nesse sentido culpar PT, PMDB, PP ou quem esteja lá, que vai ser diferente não. Você assinou um compromisso a nível mundial e você vai ter que cumprir. Tem algumas situações que ao longo do período, em função dessas cópias que ocorreram, houve algumas situações em que se avançou, que se deu um prazo maior, que o prazo a partir de 2003 era 10 anos, era até 2013, e por isso, dessas convenções mundiais, para modificar algumas coisas, porque senão a situação seria muito difícil. Dizer que o Rio Grande do Sul continua sendo o 11º município, o município de Agudo continua sendo o 11º município em produção de fumo no Rio Grande do Sul, e no Brasil, dados de 2015, 19º no Brasil. Então não sei se nessa safra 2016 vai ter alguma alteração, mas isso demonstra como o nosso povo aqui de Agudo é trabalhador. Se nós estamos entre os maiores produtores de tabaco do Brasil, porque se vê cada vez menos gente no interior e nós mantendo um nível de produção. Então se mostra principalmente a capacidade que o agricultor teve de se adaptar às necessidades, de mecanizar a lavoura e muitas vezes de procurar a melhoria daquele trabalho que ele fazia, principalmente em termos de secagem de tabaco. Nós tivemos, na última quinta-feira, essa operação de fiscalização sanitária aqui no município de Agudo, e acredito assim que isso amedrontou principalmente o meio empresarial que trabalha com alimentação e amedrontou muitas pessoas que sobrevivem, e principalmente aí entra muita situação de muitos que se aposentaram e com a renda de aposentadoria agregam a essa renda um valor decorrente de queijo, de venda de produtos, principalmente da cana, venda de rapaduras, principalmente de produção animal. E essa dificuldade existe. Essa dificuldade existe porque existem leis por trás disso que fazem com que as coisas devam ser diferentes. E nesse sentido, eu acho que o município, até nessa conversa que a gente teve hoje com o prefeito municipal, o município de Agudo precisa dar um modelo de gestão diferente também nas situações que envolvem esse meio social e que é muito importante para o município. O empresarial e principalmente da agricultura familiar, que muitas vezes fomenta essa necessidade de vender seus produtos no mercado, na cooperativa e coisa e tal. O que, que eu quero dizer com isso? Que nós temos no quadro de servidores do município o cargo criado de médico veterinário e zootecnista. E nós temos o nosso zootecnista, que é o Daniel Ruas, que vai se aposentar com previsão para 2018. Inclusive, citei isso ao senhor prefeito municipal hoje, e que é, na minha avaliação, uma necessidade que nós temos que, a partir de 2018, eliminar o cargo de zootecnista. Até porque o nível é quase equiparado com o de médico veterinário. E nas atribuições que tem hoje no plano de quadros e cargos, nós temos que mudar essa questão de médico veterinário. Além dessas funções, porque existe dentro da legislação a possibilidade do médico veterinário também fazer as atribuições de zootecnia. Então são questões que nós temos que juntar, nós temos que mudar as atribuições e essas questões de gestão precisam ser diferentes. Inclusive citei o senhor prefeito municipal, eu acho que nós precisamos fazer um trabalho de campo melhor pelos fiscais aqui do município de Agudo. Acho que é um dos grandes problemas. Eu recém estava olhando algumas fotos que eu tirei da Palio Viquem que eu vejo, não vou dizer diariamente, mas inúmeras vezes as minhas filhas, uma das filhas minha mora na rua Roberto Rolcho, logo acima mora um fiscal da prefeitura de Agudo e eu vejo vira e mexe a caminhonete da fiscalização parada naquela rua ali, porque na casa do fiscal mais importante no município de Agudo, em vez de dar orientação muitas vezes, inclusive de fiscalização ao meio empresarial. Então são questões assim muitas vezes que eu vejo com grande preocupação e disse isso ao senhor prefeito municipal e não fujo da raia de dizer aqui no microfone para que todas as pessoas saibam da intenção e daquilo que nós pensamos a respeito desse tipo de situação, de que tem certas atuações que precisam ser diferenciadas. Então o município de Agudo precisa ter nessa situação uma gestão mais efetiva de aconselhamento, a defiscalização, porque senão vai acontecer o que aconteceu. E não é só em função de denúncia, não. Pelo que se sabe, inclusive no Rio Grande do Sul, tem diversos municípios que dentro de um sorteio participam das operações do Ministério Público. Quem sabe nem houve denúncia. Quem sabe o município de Agudo não foi um dos que foi sorteado para haver. Porque eu acredito sim, que o Ministério Público ele vem atuar em cima da legislação que existe. Eles não vão fazer nada do que não está na legislação. É ruim? É ruim. Nós, da Fumicultura, nós tivemos que se adaptar. Então, essa necessidade da adaptação existe no comércio também. Existe essa grande necessidade, mas o município de Agudo, por si só, pode fazer muito mais pela nossa gente. E dizer, vou dizer mais uma vez aqui, a lei de incentivo à indústria, comércio e turismo aqui do município de Agudo é uma das melhores legislações que nós temos. Tanto que, se você me pedir hoje, pelo investimento que o Superlist está realizando, ele merece incentivo da prefeitura? Merece. Tanto que a gente deu para o BIB, alterando a legislação existente, foi dado aqui para Decorato, foi dado para Losicam, foi dado para Madeireira Jäger, foi dado para a Friedrich. Merece também. Prevedelo foi dado agora recentemente, obrigado, vereador. Mas dizer que o gestor público não faz o que quer, diferente do que está sendo mais ou menos dito para o colega vereador. O gestor público não faz o que quer, mas sim o que está previsto em lei. Então são questões assim, a legislação existe, a legislação ela é oportuna dentro daquilo que pode ser feito, mas ela precisa ser cumprida. E se ela não é cumprida, o gestor público está ao alcance da lei. Seria isso aí, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, em relação à participação neste espaço, eu gostaria de dizer que nós temos uma matéria importantíssima tramitando na casa e que foi apresentada na sessão de hoje em relação ao subsídio dos agentes políticos, pelo qual eu gostaria de convidar os integrantes da Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito para apreciação dessa matéria e emissão de um parecer em relação ao mesmo dizer que a Câmara Municipal de Agudo, mais uma vez, está dando exemplo em relação ao não apresentar nenhum reajuste para os agentes políticos de Agudo. E eu tenho dito ao longo dos tempos em que estou como vereador, que a Câmara de Agudo ela tem sido exemplo. Uma Câmara enxuta, uma Câmara que poderia efetuar gastos e gastos e mais gastos, no entanto, ela mantém uma linha de atuação de há muitos anos. E é bom dizer que o fato pelo qual a Câmara de Agudo, numa discussão ampla entre os vereadores, não está relacionada absolutamente com o movimento que existiu na virada do ano para esse início de ano. Pelo contrário, a Câmara teve sabedoria e tranquilidade para analisar a situação do momento e hoje fecha a questão em relação à realidade nacional que a gente percebe no dia a dia. Então, mais uma vez, estamos usando da coerência em relação àquilo que se prega quando se fala em Câmara enxuta. Agora eu gostaria de fazer dois comentários. Um primeiro, só para não parecer que o vereador Wilson Dias desconhece a lei de incentivo que o município oferece para as empresas. E para não transparecer também de que o vereador Wilson Dias, de repente, tem uma posição favorável aos grandes em detrimento dos pequenos. Pelo contrário, tenho sido e todas as minhas posições tomadas, quando aqui apresentar incentivo, tenho sido parceiro da administração municipal e especialmente defendendo aqueles que ganham incentivo e que acabam se beneficiando. E dizer que a Câmara não dá. A Câmara aprova uma solicitação do Poder Executivo. Para ficar claro que nenhum vereador é bonzinho de dar alguma coisa. Então nós não damos incentivo. Nós aprovamos uma solicitação que vem do Prefeito Municipal e deverá vir também uma solicitação de incentivo em relação a esta empresa que eu citei. Eu só gostaria de dizer também que tem pessoas no meio, na comunidade, que muitas vezes esquecem do seu e passam a fazer denúncias e mais denúncias, muitas sem fundamento e outras com fundamento, e que isso não contribui absolutamente nada, vereador Kleber, para o crescimento do coletivo. Eu repudio e reforço aqui o que disse na primeira intervenção, de que pessoas que muitas vezes se escondem atrás de uma possibilidade de uma denúncia sem a citação do seu nome para oferecer denúncias. E a administração pública, Fábio, ela passa a usar a sua assessoria jurídica somente para responder denúncia tal, mais uma denúncia aqui, mais uma denúncia ali. Eu, particularmente, tenho, talvez isso até seja favorável ao meu procedimento, ao meu sistema de agir no dia a dia, eu sou avesso a qualquer coisa que envolva denúncia. Eu acho que na vida cada um procura fazer o seu e o melhor. Se, eventualmente, resvalar numa infração, que vá responder, mas que vá responder por força da infração e não porque um vizinho apontou, porque um fulano com inveja, outro com ciúmes, resolveu denunciar, ou porque não gosta do prefeito, ou porque não gosta do vereador, ou porque não gosta, sei lá, de quem está se dando bem na vida, no caso, um empresário. Isso é muito comum nos dias de hoje. A inveja, já dizem, é uma, me perdoem dar sequência, mas é uma realidade. A inveja, realmente, ela não contribui. Agora, eu senti aqui que só faltava dizer que torce pelo Ministério Público. Eu tive essa impressão de que, de repente, tem alguém torcendo pela ação do Ministério Público. Eu não quero entrar em detalhes em relação ao que foi dito aqui, o que está sendo comentado. Em outro aspecto, e o último para encerrar a minha participação, senhor presidente, é dizer que eu, em momento algum, falei hoje que a nomeação de um veterinário vai ser a solução para os problemas. Não é isso que eu quis dizer. Pelo contrário, disse que no encontro com o prefeito municipal foi comentado a respeito dessa nomeação. Né? Existe o concurso concluído, existe a possibilidade, o prefeito vai trazer os empresários e colocar a realidade que foi aqui comentada do que isso pode representar amanhã ou depois com uma inspeção veterinária. Então eu só deixo aqui para ficar claro de que as minhas ações, senhor presidente, colegas vereadores, graças ao bom Deus, elas são sempre pautadas dentro da justeza do que cada assunto é colocado em discussão nesta casa.
Aproveitar também o espaço, fazer umas colocações finais. Hoje à tarde, participando juntamente com colegas vereadores e o prefeito municipal, da inauguração da extensão da rede d'água do Arroio Hermes, que passa à margem esquerda do arroio. Tive também do seu Emerson da Silveira Antonini, superintendente adjunto, a promessa dele de fazer uma vistoria e fazer um projeto para ver da viabilidade para a extensão da rede d'água da Corsã até a Escola Dom Érico e até a antiga Escola da Várzea do Agudo. Então, são duas comunidades que até já apresentaram abaixo assinados, né, nas duas extensões, e tomara que exista viabilidade, porque agora a água não vai faltar, né, com certeza. Foi anunciado também na parte da tarde hoje um investimento no segundo semestre da capacidade de armazenamento de água aqui na cidade, aumentando essa capacidade. Com certeza nós teremos a capacidade de abastecer a toda a cidade e mais essas extensões de rede. Também agradecer em nome da diretoria da Escola Vili Ros, da qual eu faço parte, a todos que participaram do jantar baile do último sábado no CTG, no qual tivemos o Festival das Massas, né, um jantar muito bom. E também agradecer, ontem estivemos juntamente com o vereador Itamar Puntel e o vereador Paulo no bailão da terceira idade. Olha que diversão desse povo. Deveríamos todos nós ter a animosidade que tem o pessoal quando chega na melhor idade para festejar e fazer uma festa. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária realizar-se no dia 27 de junho. Declaro cerrada a presente sessão.